DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta segunda-feira, 14 de outubro. Na Síria, a Cruz Vermelha Internacional confirmou este domingo o sequestro de 7 funcionários no norte do país por um grupo armado desconhecido. A equipa foi capturada numa zona controlada por rebeldes entre as localidades de Sermin e Sarakeb, na província de Idlib. A porta-voz da Cruz Vermelha explicou que a organização perdeu o contacto com os membros da equipa de médicos estrangeiros sem informar a nacionalidade dos mesmos. Em Moçambique, homens armados voltaram a atacar na madrugada de domingo forças governamentais em Samakueza, na província de Sofala, centro de Moçambique. Não são conhecidas ainda as consequências deste ataque, o segundo em 2 dias, depois de, na sexta-feira, a polícia da estação ferroviária de Samakueza ter sido atacada por alegados elementos da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique. Em Cabo Verde arranca esta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a rubéola, com o objetivo de vacinar 262 mil cabo-verdianos entre os 9 meses e os 25 anos. A iniciativa decorre de manhã no auditório da Universidade Jean Piaget, na cidade da Praia, na presença do primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves. Na Índia, pelo menos 109 pessoas morreram esmagadas e afogadas durante um alvoroço junto a um templo hindu em Madhya Pradesh. A polícia local informa que cerca de 25 mil peregrinos atravessavam uma ponte sobre o rio Sindh quando o tumulto aconteceu. Segundo testemunhas, os peregrinos entraram em pânico quando surgiram rumores de que a ponte poderia colapsar. Nos Estados Unidos, líderes democratas e republicanos continuam as conversações numa tentativa de acabar com o impasse político em Washington. A discussão orçamental gerou a paralisação do governo no início de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tem até esta quinta-feira, dia 17, para elevar o teto da dívida. Se até lá não for alcançado um acordo, Washington não será capaz de cumprir as obrigações financeiras. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, advertiu os Estados Unidos para a aproximação da data de um possível incumprimento financeiro. Lagarde disse que um fracasso nas negociações políticas nos Estados Unidos pode conduzir o mundo a uma nova recessão. Pelo menos 11 pessoas morreram em atentados no Iraque e muitas dezenas ficaram feridas. O pior ataque aconteceu em Hilah, a cerca de 100 km a sul de Bagdad. Os terroristas utilizaram carros-bomba que explodiram junto a um mercado ao ar livre, matando 7 pessoas. À mesma hora, 2 carros-bomba explodiram na cidade de Kut, matando outras 3. Em Samarra e em Basra, ataques mataram pelo menos uma pessoa e feriram outras 13. Em Moscovo, na Rússia, pelo menos 380 pessoas foram detidas no domingo durante confrontos com a polícia em bairros da capital, na sequência de um protesto anti-imigração. Milhares de pessoas amotinaram-se no sul da capital russa em protesto contra o assassinato de um jovem por um desconhecido de origem não eslava. Os manifestantes rebentaram as portas de um centro comercial conhecido por empregar trabalhadores imigrantes. Na Alemanha, a União Democrática Cristã da chanceler alemã Angela Merkel, vencedora das eleições de 22 de setembro, e os sociais-democratas do SPD retomam hoje as negociações para tentar formar uma coligação. E no desporto, o piloto de Fórmula 1 alemão Sebastian Vettel venceu o Grande Prémio do Japão no circuito de Suzuka. É a quinta vitória de um grande prémio obtida pelo alemão de 26 anos. Fernando Alonso, da Ferrari, chegou em quarto lugar, afastando assim a hipótese de Vettel vencer o seu quarto título mundial no Japão. Antes do início da prova, foi realizado um minuto de silêncio em homenagem à ex-piloto espanhola Maria de Viota, que morreu na sexta-feira em Sevilha, na sequência de sequelas sofridas no acidente há um ano, numa pista dos arredores de Londres. Estas foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Reunida na Etiópia, a União Africana exigiu imunidade jurídica presidencial em África. Em Moçambique, o partido do governo continua contra a entrada de mediadores nas negociações com a Renamo. Em Angola, começa esta terça-feira o novo ano parlamentar. Estes são os destaques desta segunda-feira, 14 de outubro. Começa agora o Jornal da Manhã. A União Africana tomou uma posição firme contra o Tribunal Penal Internacional, exigindo a anulação dos processos contra Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, e Omar el-Bashir, presidente do Sudão. A reunião dos chefes de Estado africanos em Addis Abeba, na Etiópia, este fim de semana, decidiu que o Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra instância jurídica internacional não deve ter a capacidade de julgar chefes de Estado africanos ou representantes de altos cargos de Estado. O encontro africano aconteceu a pedido do Quênia, com o intuito de reunir apoio no continente para adiar ou anular o julgamento de Uhuru Kenyatta e do vice-presidente do Quênia, William Ruto, no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Os chefes de Estado concordaram por unanimidade que esta instância jurídica deve atribuir imunidade aos chefes de governo durante o cumprimento do mandato. A presidente da Comissão da União Africana, Dlamini Zuma, explica porquê.
Eu não acho que devemos dizer que a África quer impunidade por dizermos que os presidentes não devem ser julgados. Muitos países no mundo têm isso mesmo na sua lei nacional. Muitos, incluindo países ocidentais. Se os presidentes fazem alguma coisa, eles são julgados depois de terminarem o mandato. Portanto, não é algo que só os africanos pedem.
Segundo os chefes de Estado da União Africana, o julgamento de uma alta figura de Estado, como é o caso do presidente e vice-presidente do Quênia, podem levar o país a mergulhar numa crise e provocar desordem generalizada, o que daria origem a problemas acrescidos à União Africana na procura da normalidade no continente. O presidente do Conselho Executivo da União Africana, que também é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, Andalom Tedros, dá mais informações.
Imagine in developed countries when our leaders ask for 30 or 20 minutes of their time.
Quando se pede aos líderes de países emergentes 20 ou 30 minutos para uma reunião, eles dizem que estão ocupados. Se os líderes estão ocupados e não conseguem sequer dar 30 minutos do seu tempo, Deus sabe o que demoraria esperar ter um líder, o presidente de uma nação, num daqueles tribunais. Quanto é que demoraria? Um ano ou mais? Isso faz sentido? Eu não acho que isso faça sentido de maneira nenhuma.
Or more? Does it make sense? I don't think it makes sense. Not at all.
Os chefes de governo africanos decidiram também que uma comissão de 5 Estados-membros vai reunir-se com o Conselho de Segurança das Nações Unidas com o intuito de avançar com a formalização de um pedido para adiar os processos dos presidentes em exercício. Os chefes de governo africanos esperam que o Conselho de Segurança dê sinal verde à proposta de atribuição de imunidade jurídica internacional aos altos chefes de Estado africanos antes de 12 de novembro, data em que Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, é esperado em Haia. Se até lá não houver nenhuma resposta conclusiva das Nações Unidas, a União Africana diz que vai pedir que o julgamento do caso do presidente queniano seja adiado. Dlamini Zuma, presidente da Comissão da União Africana, diz que o TPI deve ter também cidadãos não africanos em julgamento.
Todos os países e todas as regiões deviam ser enviados para o Tribunal Penal Internacional da mesma forma, da Ásia, da África do Sul, da Europa, mas não, são sempre apenas líderes africanos que são julgados. Mas os problemas com os quais o Tribunal Penal Internacional deveria estar a lidar estão em todo lado, não apenas em África.
Os chefes de governo africanos prometem realizar outra cimeira no final de novembro deste ano para apurar se o TPI atendeu ao pedido de anulação dos julgamentos ou não. Concorda que os chefes de Estado tenham imunidade jurídica? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, a Renamo vai participar em mais uma ronda de negociações com o Partido do Governo esta segunda-feira. Este, que é o principal partido da oposição, defende a presença de mediadores nas negociações, algo que a Frelimo já se mostrou contra. Nadia Issoufou conta-nos os pormenores deste impasse político.
De acordo com a agência Lusa, o chefe da delegação do maior partido da oposição, a Renamo, Simon Makuyana, disse na última terça-feira que o seu partido não voltaria à mesa de negociações se o governo não aceitasse a participação de facilitadores nacionais e estrangeiros para ajudarem a desempatar posições. Mas agora, a Renamo mudou de posição, de acordo com o seu porta-voz, Fernando Mazanga.
Não é verdade que a Renamo não vai às negociações. A Renamo, na segunda-feira, estará na mesa de negociações. O que a Renamo está a dizer é que temos que evoluir no nosso nível e no formato de negociações. Achamos que, transcorridas estas 22 rondas, seria de bom tom que olhássemos para a pertinência da presença de observadores. É o que nós vamos tentar apresentar aos nossos irmãos do governo, no sentido de podermos encontrar algo que pode nos fazer ultrapassar os impasses. Porque quando falamos entre nós, continuamos a falar as mesmas coisas, a mesma linguagem, e não existe a interação de uma outra força que possa criar equilíbrio.
E sobre as características dos prováveis facilitadores, o maior partido da oposição diz:
nós não somos dogmáticos, nós não somos estanques, nós somos abertos. O governo próprio pode dar a sua sugestão. Nós já tínhamos avançado a nível interno, com personalidades como o Dom Diniz Singlano, o professor Dr. Lourenço Guruzani, e estamos neste momento também a trabalhar com o Observatório Eleitoral. Nós aceitamos qualquer tipo de negociação. O que nós queremos é que esta negociação seja aceita, porque se o governo, aqueles que nós colocamos, não concorda, então que faça uma contraproposta.
Entretanto, os contactos com as figuras desejadas pela Renamo ainda não terão sido feitos. É que, pelo menos, o bispo anglicano Dom Diniz Singulan, que participou da mediação de paz que pôs fim à guerra de 16 anos entre o governo da Frelimo e a Renamo, diz que ainda não foi contactado.
Se houver um pedido, nós iremos reagir conforme quem esteja a fazer o pedido e qual era a natureza do pedido. Neste momento não há nenhum pedido nesse sentido.
De lembrar que Dom Diniz Singulani e Lourenço do Rosário já estiveram em Satungira, província central de Sofala, onde atualmente reside o presidente da Renamo, Afonso de Lhakama. O objetivo era dialogar com vista ao fim da tensão, que várias vezes toma características de guerra, matando e ferindo civis e militares. E sobre os facilitadores internacionais, a resistência do governo é maior, de acordo com Fernando Mazanga, que justifica.
Pensam que é ingerência nos assuntos internos, mas quando querem complementar o seu orçamento geral do Estado, recorrem a esses países para pedir o recurso. Mas quando já é para o acompanhamento da democracia, mesmo dos processos eleitorais, eles são resistentes, porque pensam que podem resolver os assuntos internamente sem que sejam conhecidos.
De lembrar que já aconteceram mais de 20 rondas negociais que não trouxeram resultados. É ou não legítima a presença de facilitadores? Carlton Cadeado, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Moçambique, responde:
há aqui neste momento, do ponto de vista teórico, a razão para a entrada dos facilitadores, mas do ponto de vista prático e político, eu diria que não há.
Será apenas a ingerência externa o único motivo para o governo moçambicano rejeitar a sua presença?
Ao aceitar uma mediação neste momento, não tenha dúvidas que seria politicamente um atestado de incompetência que o governo estaria a dar a si próprio. Mas, por outro lado, também podia ter um valor político positivo para o governo ao dar um sinal ou imagem de que este é um governo que tem interesse em dialogar.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
O Parlamento de Angola começa esta terça-feira, 15 de outubro, um novo ano legislativo. Como é habitual, na abertura do ano parlamentar é esperado o discurso do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, sobre o Estado da Nação. Com a mesma expectativa, aguarda-se a ordem de trabalhos no Parlamento, já que os deputados são criticados por terem pouca iniciativa na fiscalização governamental. O correspondente da DW África em Luanda, Manuel Vieira, com os detalhes.
Um ponto comum na abordagem de alguns deputados contactados pela DW África é a fiscalização aos atos do Executivo angolano. O governo é muitas vezes acusado de falta de transparência, prestação de contas aos cidadãos e formação de riqueza através do tráfico de influências. O deputado da bancada parlamentar da Casa CE, Leonel Gomes, salientou a que a sua coligação tudo irá fazer durante a presente legislatura para que instrumentos democráticos e de direitos se efetivem.
E um desses instrumentos é, sem dúvida alguma, aquilo que os anglo-saxónicos chamam do check and balance. Os poderes têm que ter contrapesos. E, infelizmente, no nosso país há um poder excessivamente pessoalizado e que não tem controle absolutamente nenhum.
Por sua vez, São Paulo António, do PRS, pensa que no novo ano legislativo os renovadores sociais vão se debater para a efetivação de autarquias locais no próximo ano. Este antigo vice-ministro da Indústria, no governo de Unidade e Reconciliação Nacional, vai mais longe.
A Assembleia está sob controle de uma força política, no caso do Presidente da República, e que transforma a Assembleia numa instituição política protetora.
E o jurista do MPLA, Duzindo da Conceição, membro do seu comitê de especialidade, ressaltou que já foi traçada a estratégia do MPLA para o próximo ano legislativo. O partido que governa Angola realizou as suas jornadas parlamentares no Quando-Cubango, uma província no sudoeste de Angola. Daí saiu a decisão de uma fiscalização aos atos económicos do governo.
Repare que está tudo consubstanciado no lema crescer mais para distribuir melhor. Ora, a forma de crescer mais é exatamente dar atenção à economia, dar atenção à reforma tributária.
Leonel Gomes, deputado da coligação Casa CE, é mais crítico. Segundo este jurista, será difícil fiscalizar e controlar as ações do Executivo no novo ano legislativo, porque existem instituições ilegais em Angola.
A vontade de violar permanentemente a Constituição e a lei está lá. Quando não se pretende cumprir aquilo que está estatuído na Constituição e na lei, faz-se aquilo que é aberrante, discute-se a própria lei. As leis não são para serem discutidas, são para serem aplicadas.
A economista Sofia Munsongela, da UNITA, maior força política na oposição, disse que os erros da legislatura passada devem ser corrigidos.
Porque, de acordo com a legislação parlamentar, o controle e fiscalização da atividade do Executivo, da administração pública, central, local, autárquica e sobre todos os entes que utilizam recursos financeiros e patrimoniais públicos, deve ser feito pela Assembleia Nacional.
São Paulo António, antigo presidente da bancada parlamentar do PRS, disse que o seu partido sempre teve iniciativas de fiscalizar as ações do Executivo e que a Assembleia Nacional não é uma verdadeira casa de democracia.
Não é uma verdadeira casa de promoção de democracia.
Com essas palavras não está a pôr em causa este órgão tão importante para,
o nosso sistema democrático. Estou a pôr em causa porque trata-se de fundamentos objetivos incontornáveis, indiscutíveis. Não há ninguém hoje na Assembleia ou está fora da Assembleia que está em condições de discutir e contrariar o que é que estou a dizer.
O Parlamento angolano tem dificuldades na fiscalização do governo. Faltam assessores e outras condições de trabalho para os 220 deputados. De Luanda para DW, Manuel Vieira.
DW Desporto.
Desporto no ar, apresentação de António Cascais. Hoje dedicamos o nosso programa quase exclusivamente aos jogos de qualificação das seleções de futebol, um pouco por todo o mundo, para o Mundial Brasil 2014. A Alemanha qualificou-se para o Mundial de 2014 no Brasil, depois da vitória de 3-0 contra a Irlanda de sexta-feira na cidade de Colônia. Golos marcados por Khedira, Schürrle e Özil, Uma vitória merecida, mas a Alemanha não brilhou, segundo os comentadores desportivos. De qualquer das formas, os jogadores mostraram-se muito contentes depois do jogo. Ouçamos, a título de exemplo, o comentário de Manuel Neuer, o guarda-redes da seleção alemã. Sentimos-nos aliviados por termos conseguido o objetivo. Penso que mostramos bom futebol ao longo de toda a fase de qualificação. Estamos ansiosos por chegar ao Brasil, evidentemente. O balanço da Alemanha nesta fase de qualificação é altamente positivo. 8 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota até agora. A Alemanha é, além disso, a seleção que mais golos marcou, 31 ao todo. O treinador alemão, Jogi Löw, disse: parabéns à minha equipa, dominámos o grupo, jogámos bem. Penso que merecemos o primeiro lugar neste grupo, fomos a equipa mais consistente. As vitórias da Alemanha alegram muitos adeptos alemães, mas também ajudam a engordar as contas bancárias dos jogadores. 9 dos jogadores mais utilizados já amealharam 180 mil euros em prémios. Os jogadores estão concentrados num estágio na cidade de Colónia e viajam esta segunda-feira para a Suécia, mais precisamente para Estocolmo. Os suecos, recorde-se, já garantiram o segundo lugar do grupo e terão que disputar 2 jogos de play-off para tentarem ainda marcar o bilhete para o Mundial do Brasil 2014. No grupo da Alemanha, destaca ainda para a Áustria, que falha a presença no Mundial do Brasil depois de ter perdido 2-1 contra a Suécia de Zlatan Ibrahimovic, precisamente o marcador de ambos os golos da Suécia. David Alaba, defesa austríaco que atua no Bayern de Munique, mostrou-se muito decepcionado depois da derrota que obriga a Áustria a dizer adeus ao Brasil. A nossa tristeza é enorme, queríamos a vitória e jogámos bem na primeira parte, mas depois, na segunda metade, perdemos o fio à meada. Este é um momento muito amargo para a Áustria. Alemanha, por sua vez, continua a confiar no trabalho do atual selecionador. O mais tardar na sexta-feira, a Federação Alemã de Futebol irá anunciar o prolongamento do contrato com o selecionador Jogi Löw. Palavras de Löw proferidas neste sábado. Mantenho uma relação de muita confiança com a Federação Alemã. Temos jogadores jovens e com muito talento. As perspectivas são ótimas. É muito bom, muito divertido ser selecionador da Alemanha. Recorde-se que Jogi Löw foi nomeado selecionador da Alemanha em 2006. O novo contrato será válido até 2016. O assistente de treinador Hansi Flick deverá igualmente continuar em funções. Palavras do assistente de Löw, Hansi Flick. O Mundial é para todos nós a prioridade das prioridades. Vamos trabalhar todos em conjunto e colocar 100% de empenho no nosso trabalho para que o Mundial seja coroado de êxito da Alemanha. Vamos agora falar de algumas das outras seleções. Portugal não foi além de um empate com Israel e, por isso, ficou certo que não se vai qualificar diretamente para o Mundial do Brasil, tendo que disputar 2 jogos de play-off com um outro segundo classificado de um outro grupo. A Espanha está muito perto, a apenas 1 ponto de se qualificar diretamente para o Mundial de 2014, depois de ter vencido a Bielorrússia por 2-1 em Palma de Maiorca. Resumindo, a Alemanha, a Suíça e a Bélgica são as 3 seleções europeias que neste fim de semana passado se conseguiram qualificar para o Mundial de 2014 no Brasil. A Itália e a Holanda já se tinham qualificado antes. Fora da Europa, destaque para as seguintes seleções também já qualificadas: o Brasil, evidentemente, como país anfitrião, a Argentina, os Estados Unidos, a Colômbia, Costa Rica, Japão, Coreia do Sul, Austrália e o Irão. E vamos agora falar dos play-offs para o Mundial 2014 em África. A Tunísia, chamada ao play-off de apuramento para o Mundial, depois de Cabo Verde ter sido afastado pela FIFA, luta com os Camarões para um lugar no Brasil. O jogo da primeira mão realizou-se no domingo e acabou empatado 0-0. Este empate da Tunísia foi seguido com muita amargura pelos adeptos cabo-verdianos, os adeptos dos Tubarão Azul, pois a Tunísia disputou este jogo dos play-off para o Mundial Brasil 2014 depois de ter ganho Cabo Verde na secretaria por alegada utilização irregular de um jogador. Cabo Verde, contudo, ainda tem esperança de estar no Mundial do Brasil. Esta semana vai entregar um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, com sede em Lausanne, na Suíça, como nos dá conta o jornalista Nélio dos Santos.
Ainda não sabe o dia certo que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol vai entregar um recurso no Tribunal Arbitral do Desporto. A única informação é que isto vai acontecer esta semana. Os advogados da Federação são todos estrangeiros. Todos estão confiantes que Cabo Verde vai ganhar este processo e vai estar no Mundial Brasil 2014. O otimismo dos advogados já contagiou o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo.
O argumento apresentado juridicamente pensamos que é frouxo. Deixa-nos, portanto, com alguma dose de esperança, tendo em conta que vamos recorrer ao TAS e depois de falar com os juristas que nos apoiaram na formulação do recurso, estou em crer ainda mais que temos fortes possibilidades, de facto, de fazer valer a nossa posição.
O recurso vai ser entregue esta semana, o que deixa os cabo-verdianos com alguma esperança. Daí que o resultado do jogo Tunísia-Camarões pouco interessou aos adeptos dos Tubarões Azuis. Judge é treinador de futebol e um dos rostos da escola de futebol EPIF na cidade da Praia.
Acho que a decisão final ainda não está decidida. Acho que eu e milhares de cabo-verdianos tiveram uma grande esperança. Ainda estamos lá, levando em consideração o que nós vimos na entrevista do nosso presidente da Federação, que da sua forma de estar, na forma como se apresentou nas linguagens e não somente nos gestos e também na sua aparência, ele demonstrou-se muito confiante, confiando nessas aparências e nos ditos do nosso presidente. Tudo põe a crer que podemos ainda ganhar esse caso juridicamente frente à FIFA, porque realmente não merecíamos, de uma certa forma, no futebol jogado, de estar fora, pelo menos deste play-off.
Declarações que demonstram alguma esperança no recurso que a Federação Cabo-Verdiana de Futebol vai entregar esta semana no Tribunal Arbitral do Desporto. Para já, a FCF não revela os seus argumentos jurídicos e nem responde às críticas que têm abundado nas redes sociais. Também nenhuma cabeça ainda rolou desde que este caso foi despoletado. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Recordo os resultados da primeira mão dos play-offs no continente africano. Tunísia, Camarões, 0-0. Costa do Marfim, Senegal, 3-1. Etiópia, Nigéria, 1-2. E, finalmente, Burkina Faso, Argélia, 3-2. E não quero encerrar esta página de desporto sem lhes falar de motores, mais precisamente da Fórmula 1. O alemão Sebastian Vettel terá a possibilidade de renovar dentro de 2 semanas o título de campeão do mundo de Fórmula 1. O piloto da Red Bull conquistou a 4ª vitória nos últimos 5 anos no circuito de Suzuka, no Japão. Palavras de Sebastian Vettel. Adoro esta pista e é fantástico ganhar aqui. Claro que o campeonato é o grande objetivo, mas ainda falta muito campeonato. Foi uma vitória gratificante, é uma grande sensação. Sebastian Vettel conseguiu a 5ª vitória consecutiva e tudo indica irá sagrar-se novamente campeão em 2 semanas. Para isso, basta-lhe um 5º lugar no Grande Prémio da Índia. E agora sim, dou por terminado o magazine desportivo. Brio, determinação e muito desportivismo, deseja António Cascais.
Espaço do Ouvinte agora com Madalena Sampaio.
E Eva Tessier acha que os chefes de Estado devem ser julgados como outra pessoa qualquer. Dago Nível também concorda, porque o TPI não tem sido imparcial, só tem julgado líderes africanos. E Ossana Macário Fernando diz que a colonização terminou há cerca de 40 anos e que o TPI pode julgar os europeus. Calton da Costa também concorda, acha que chegou o momento dos dirigentes africanos a despertarem quanto a este assunto.
Obrigado, tenha um bom dia.